Olá, amigo Notícias Agrícolas. Muito boa tarde. Mais uma vez aqui com o senhor e com a senhora, fazendo mais um boletim ao vivo, mais uma entrevista que vai trazer agora um panorama de como estão as variedades de cana-de-açúcar. Naturalmente, quando se fala em variedade, falamos da RIDESA, a Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor Sucro Energético, dona do maior portfólio de variedades em uso no Brasil. E conosco, então, Hermann Paulo Hoffmann, que é o coordenador geral da RIDESA. Boa tarde, Hermann. Tudo bem?
Giovanni,
Tá me escutando bem?
estou ouvindo bem, sim, pode falar.
Então tá bom. Hermann, tem muita. Nas reformas dos canaviais agora, em setembro, outubro, muita gente tirou a cana e quem não colocou nada já soltaram novas variedades para cana planta agora. E agora já está saindo a soja. E vai entrar também uma outra parte de cana nova aí no, no, nos canaviais, principalmente do Centro-Sul. Como que tá, qual é o perfil, então, dessas variedades que estão chegando, que estão indo para o campo e mantém ainda a liderança da RIDESA folgada, Herman?
Nós ainda vamos manter a liderança, né? Porque nós temos variedades, a variedade que eu acredito continua mais plantada é um RB 966928 e tem outras as antigas ainda vão continuar sendo plantadas, principalmente em ambientes de muita restrição. No caso seria RB867515, mas existe um apelo muito grande para a busca de novas variedades, buscando maior produtividade, né? Então nós vamos ter nos próximos anos uma mudança do perfil das variedades, principalmente quando nós pensamos em áreas de melhor fertilidade, porque é mais fácil outras opções.
A RIDESA, vocês estão lançando esse agora em 2018, mais ou menos quantas variedades, Herman?
Então, todas as universidades, elas têm de 15 a 20 variedades em condições sendo multiplicadas para apresentar ao setor produtivo, né? Nós da UFSCar temos quatro que nós já vamos fazer a distribuição para as usinas, empresas conveniadas, associações de fornecedores, né?
Perfeito. Fazendo aqui, né, naturalmente, uma apresentação, né, Herman, para quem não acompanha o setor de cana, a RIDESA congrega 10 universidades, 10 centros de pesquisas, universidades federais, que, portanto, em cada região se desenvolve variedades regionais, com adaptações regionais, ou não necessariamente, Herman?
Em cana, nós ainda vamos ter, eu acredito que sempre as variedades ecléticas, são as variedades que atendem várias condições de ambiente. Nós vamos ter as variedades específicas para um determinado ambiente, que se comporta muito melhor em ambientes específicos, e nós continuaríamos ainda tendo variedades ecléticas, variedades que são tão boas que conseguem atender às expectativas em ambientes mais variados, né?
Agora, Herman, você falou que há um apelo para novas variedades, né? Quando uma variedade, vamos supor, da própria RIDESA, começa a suplantar uma mesma variedade para uma mesma região, para as mesmas condições de uma variedade antiga, isso significa o quê? Que aquela variedade antiga ela deixou a desejar ou porque as pesquisas trouxeram melhoramentos para aquela variedade antiga?
Essa segunda possibilidade se colocou. Para nossa satisfação, nós podemos esperar ainda por de 7 a 10 gerações de cana-de-açúcar, que cada geração significa de 12 a 15 anos, nós vamos poder esperar ainda ganhos no melhoramento que se faz, né? Então é uma surpresa para nós que trabalhamos no melhoramento, que a gente recebe clones novos e quando a gente está vendo os resultados, clones superiores aos já existentes, né? Então nós temos amparado em estudos genéticos que isso vai ocorrer ainda por 7 gerações, utilizando o pool de genes que nós temos nos bancos de melhoramento, nós podemos esperar por 70 a 100 anos ainda ganhos com esse material genético que nós temos, cruzando o nosso pool de genes que nós temos nas estações de cruzamento.
Isso significa, então, que mesmo a cana sendo uma cultura já longeva, ela ainda reserva várias surpresas ainda pro mundo científico, né, Herman?
Felizmente, a gente até estávamos analisando resultados, foram apresentados para as empresas que têm convênio conosco, de resultados de clones e novos e significativamente produtivos, mais produtivos que as variedades atualmente cultivadas. Esses ganhos, eles não são da ordem aí de 20, 30%, mas são ganhos de 5, 10%, 3% que vão se somando por gerações, né?
Ou seja, eles são somatórios, né? Então, numa geração, em 7 gerações, um ganho de 3%, ele é bem significativo depois de 7 anos, né? Olhando.
Exato. Cada geração vai colocar, vamos dizer, 2, 3%, né? Em 10 gerações você vai ter 30, 40% de ganho só a parte genética, sem pensar em termos de ganhos proporcionados por melhor preparo do solo, por melhor adubação, por melhor manejo, né?
Claro, naturalmente que a gente, quando fala do potencial genético de uma planta, a gente está considerando que o usuário que, né, daquela planta trabalhar com todas as condições propícias, né, Herman?
Para explorar esse ganho, né? O melhoramento genético se aceita, né? Que dos ganhos que nós temos de produtividade, 50% é efeito genético, é o potencial genético do novo cultivar. E 50% cabe ao agricultor com adoção de práticas corretas, operações agrícolas sendo realizadas na hora certa. Então, com isso, nós temos o ganho de produtividade, que é metade a parte genética e a metade cabe ao agricultor.
Herman, estamos falando hoje da participação da Ridesa, nos canaviais brasileiros, de qual ordem?
hoje, na faixa de 65% da área cultivada são variedades RB.
E Herman, ainda há desafios? Você falou, né, naturalmente, que desafios são vários, porque, como você disse, são 7 gerações no mínimo, né? Mas, de todo modo, tem situações mais localizadas que talvez vocês percebam isso mais de imediato em termos de desafios. Você elencaria alguma coisa para a gente aqui?
Olha, eu elencaria um desafio que dificilmente nós vamos conseguir vencer, que é cana resistente à geada. Isso aí é muito difícil, mesmo na Argentina, é muito difícil. Nós temos uma cana resistente à geada. Quer dizer, nós vamos ter canas mais precoces, que podem ser retiradas antes. E então esse é um desafio difícil. Agora, a precocidade, nós já conseguimos ganhos grandes de precocidade. Há 30 anos atrás, 40 anos atrás, a safra começava em junho. Hoje a safra começa em algumas regiões em março. Quer dizer, isso aí foi devido a potencial de acúmulo de sacarose para variedades mais precoces, né? E o que nós temos no futuro é conciliar esses ganhos de precocidade com produtividade, com rotação em condições de colheita mecânica. Então nós temos que ficar mantendo o que nós ganhamos e ainda juntando resistência a doenças, juntando essas características favoráveis no mesmo indivíduo. Isso aí já é uma grande coisa.
Em termos de novas áreas, ou chamadas as últimas fronteiras aí, os solos mais pobres, né, no oeste, em algumas outras regiões, a Rideza já tá com o seu portfólio de variedades para essas regiões já está coberto, o Herman?
É um desafio grande que nós temos uma variedade contemporânea, que é RB867515, que se comporta muito bem nesses solos. Então nós temos variedades novas do Paraná e variedades da Federal de Goiás que poderão, e variedade de Viçosa também, que poderão se aproximar a essa variedade 867515, proporcionando um bom comportamento em solos fracos. Mas esse é um dos desafios que nós temos, né? É conseguir uma produtividade razoável em ambientes mais restritivos, né?
Ou seja, então nós temos, poderíamos falar de dois desafios. Aquele que você acredita que não vá ser vencido, que é a questão da resistência à geada. E esse outro ainda para solos mais empobrecidos, né? Seria mais ou menos isso.
Quer dizer, nós temos variedades mais rústicas, mas o agricultor tem que ajudar também com práticas de rotação de cultura, plantio de soja, na renovação, para não deixar só por conta da variedade, né?
Entendi. E no âmbito das terras mais férteis, a Rideza está acomodada ou não?
Não, nós trabalhamos em todos os ambientes, né? Porque as usinas, todas as usinas têm ambientes férteis, têm ambientes médios e restritivos, né? Então nós estamos no nosso grupo de variedades, sempre tem variedades para solo mais fraco, para solo médio e para solo fértil. Variedades para início de safra, meio de safra e final de safra. Agora nós somos rigorosos com relação à resistência à doença. Nós procuramos que todos esses materiais sejam altamente resistentes às principais doenças.
E para isso vocês trabalham com quantos campos experimentais, Herman?
Olha, na Rideza como um todo é um número muito grande, mais de 100, né? E na UFSCar nós temos 145 empresas conveniadas. Em todas elas nós fazemos introdução de materiais. Tem um grupo de menor que nós mantemos experimentação. Então nós trabalhamos com muitos locais e observando em todos esses locais esses materiais.
Entendi. Desafios agora em relação ao Renova Bio. Esse portfólio, considerando aí a questão do melhoramento que forçosamente sempre acaba vindo, da genética que você já dispõe, o Renova Bio tá mais ou menos dentro desse perfil, ou vocês acham que vão precisar avançar mais ainda, Herman, em algumas frentes?
É o seguinte, o material que nós temos no campo hoje, comparado com os materiais novos que estão vindo, os materiais novos são superiores. Então nós acreditamos que as novas variedades vão poder contribuir bastante com esse plano do governo de aumento de produtividade. E os materiais novos sempre suplantando os materiais em cultivo atualmente. Então, as variedades vão dar essa contribuição.
Multiplicação, Herman. A multiplicação que vocês fazem também conta com esses mesmos parceiros, esse número de parceiros, ou aí já amplia mais o leque? Como que conta um pouquinho aí para quem não está familiarizado.
Nós temos um contrato com empresas produtoras de muda, né? Então nós licenciamos empresas. Hoje existem empresas nacionais e multinacionais, empresas que atuam na área de defensivos, que também se credenciaram como produtora de mudas de cana-de-açúcar. Então nós somos abertos, né, a fazer contrato credenciando empresas para produzir os nossos materiais, para que os materiais cheguem a uma participação mais expressiva no campo, para que o agricultor possa experimentar esses materiais e escolher aqueles que mais vão atender às expectativas, né?
Agora, e olhando por essa janela, né, Herman, vocês têm uma arrideza e os parceiros multiplicadores, eles têm uma tradição de um bom relacionamento com os produtores. Não é à toa que vocês continuam na liderança ainda com uma certa folga em relação aos outros desenvolvedores. Isso se dá à forma de royalties, à forma de negociação que vocês fazem com o mercado, o Herman?
Nós procuramos ser bem receptivo e não criar assim muitas dificuldades, desde que seja respeitado a propriedade dos materiais, né? Porque os materiais RB, eles pertencem às universidades federais. Quer dizer, o produtor de muda, ele tendo contrato, ele pagando, honrando as taxas de licenciamento, nós proporcionando todas as facilidades para que eles se mantenham atualizados com os novos materiais e que eles possam entregar aos produtores conveniados nossos, né?
Perfeito. E Herman, independente agora do tamanho da participação da Ridesa nesse mercado, naturalmente você tem o feedback constante da procura por esses novos materiais. E aí a gente entra também na questão que muito se debate ainda no setor sucroenergético, né? Especialmente no segmento da cana, que é ainda alguma resistência para variedades muito novas, há um certo tradicionalismo no produtor de cana a não mudar muito toda hora de material, e ao mesmo tempo também tem a questão aí da baixa taxa de renovação dos canaviais brasileiros, o que naturalmente que isso é um fator que está diretamente ligado ao uso de novas variedades, né? Pois bem, comercialmente está indo bem? Vocês acham que poderia estar indo melhor? Porque do ponto de vista comercial é que vocês sentem o mercado, né, Herman?
Eu estava pensando agora, enquanto você elaborava a pergunta, na área de grãos é muito diferente, porque o agricultor, ele planta um híbrido, um cultivar um ano, no ano seguinte ele pode mudar radicalmente o seu perfil, né? Mas as boas variedades, elas ficam em boas regiões, ficam até a 15 cortes. Então, por isso que essa renovação, ela não é assim tão rápida como se espera, porque uma boa variedade e num bom solo, bem manejada, ela se mantém por muitos cortes. E o agricultor, quanto mais cortes ele conseguir obter, mais ele vai diluir o custo do plantio, né? Que o plantio é a operação mais cara. Quer dizer, isso aí nós temos que pensar também. Se o agricultor, ele está renovando pouco os seus canaviais, ou é porque ele está descapitalizado, ou porque as variedades ainda atendem à expectativa de produção. Usinas de produtividade elevada, com bom manejo, elas têm determinados momentos dificuldade em escolher as áreas de renovação, porque a produtividade é tão alta que eles têm dificuldade de escolher as áreas que precisam ser renovadas. Isso aí tem que ser considerado também.
Agora, isso tudo a despeito também de que a produtividade vai diluindo depois do sétimo e oitavo corte também, né? Quer dizer, ele pode não ter o custo do plantio toda hora, em compensação também a produtividade mesmo dos melhores materiais, tecnicamente está provado que cai, né, Herman? Ou não?
Olha, cai numa velocidade pequena quando o ambiente é bom, quando as práticas de manejo são adequadas. Então, a queda de produtividade é pequena. Eu já vi canaviais com 17 cortes com produtividade boa e em usinas que manejam bem seus materiais, né? Então, em solos mais fracos, a longevidade dos canaviais é menor, mas em solos férteis, a produtividade cai num ritmo bem menor.
Herman, nessa toada aí que você está vendo aí a situação, está vendo o mercado, sob a ótica da Ridesa, como que está aí a questão da cana energia de um lado, e a cana BT, a cana geneticamente modificada de outro?
Bom, a cana energia, eu acredito que ela teve um apelo muito grande há uns anos atrás, mas o setor não vai entrar com muito ímpeto naquela cana, tipicamente cana de energia, que é uma cana com muita fibra e pouco açúcar. O setor vai procurar variedades que produzam bem açúcar e que tem boa fibra. Isso aí vai ser, eu acho que essa vai ser a tônica da questão de variedades. Quer dizer, é obter variedade que tem um teor razoável de açúcar e consiga ter um incremento de fibra. Aquela variedade com muita fibra e pouco açúcar, eu acredito que para o momento nós ainda não teremos assim um interesse grande do setor, a não ser que repentinamente aumente muito o preço da energia. Se o aumento de energia crescer demais, mas por enquanto o açúcar ainda pesa bem mais do que a remuneração da energia na cana-de-açúcar. Quer dizer, a energia é um complemento. O interesse maior é a remuneração do açúcar, né? Quanto à cana BT, foi lançado o primeiro evento, mas tem outros eventos, né? Nos Estados Unidos, para milho, existe material resistente à seca, material com outras características, com outra composição. Eu acho que vai ser um primeiro evento, mas nós teremos outros com maior apelo, né? Com maior produtividade e mais teor de açúcar. O PT é o primeiro evento e vamos ver a aceitação dele, né? A necessidade de refúgio, se essas variedades se mantêm resistentes, né? No caso do milho, o evento tem que ser trocado cada 8 anos, cada 5 anos. Desde que foi implantado a variedade resistente à lagarta do cartucho, na Spodoptera, já foram 5 eventos, né, que foram substituídos. Então, nós temos que ver na cana como que isso vai se comportar, a durabilidade dessa resistência dessas variedades.
Agora, a Rideza tem equipes trabalhando de alguma maneira no seu próprio evento ou não, Herman?
Nós estamos trabalhando academicamente, com pesquisa, mas nós tivemos uma variedade no Paraná resistente à seca, e nesse evento de resistência à praga, nós não temos ainda nada próximo de liberação.
Perfeito, perfeito. Lembrando aqui aos amigos que quando nós falamos de cana-energia, a cana-energia é uma cana muito maior, muito mais alta, com mais cômus, e foi desenvolvida olhando tanto a energia elétrica quanto também o etanol de segunda geração, né, Herman?
Exatamente. Existem duas unidades industriais montadas para fazer etanol de segunda geração, mas o que nós notamos é que o setor ainda aguarda maior definição, aguarda uma possibilidade de financiamento, pesquisa, uma participação de amparo maior do governo para progredir com o álcool de segunda geração,
Bom,
de etanol.
de todo modo, né, Herman? O etanol ainda convencional e o açúcar, como você falou, ainda é a realidade brasileira e é aquilo que o setor, de alguma maneira, trabalha com mais profundidade, né? E vocês da Redesa continuam ainda trabalhando nessas novas gerações aí de variedades que vão vir pela frente, né?
Exatamente. O setor, nós recentemente fizemos um questionário junto com a STAB e com a Única, que nós enviamos para os principais protagonistas, usinas e instituições de pesquisa, e o que nós notamos é que o setor, ninguém quer estar fora da cana-energia e do álcool do etanol 2G. Ninguém ignora. Mas para fazer investimento próprio, o pessoal está muito conservador. Quer dizer, eles não querem estar alheios, não querem estar fora, mas eles aguardam uma definição ou um dinheiro público para fazer investimento na área. Recurso próprio das empresas, a gente nota que eles vão ser mais conservadores em colocar recurso próprio nessa área.
E aqui a gente tem acompanhado falando com vários deles e concorda com você. Realmente ainda tem muita, inclusive muita coisa a ser melhorada dentro das próprias pesquisas ainda, né, Herman? Para dar maior vazão a esse mercado aí, né?
As pesquisas continuam, nós mesmo temos pesquisa em Alagoas, aqui em Araras, Alagoas mais avançado, com cana-energia. Nós não vamos parar, mas as usinas têm sempre usinas querendo material, variedade de cana-energia, mas ninguém quer estar fora, todo mundo quer participar. Mas grandes investimento pessoal, no momento, ainda demonstraram que não tem interesse de fazer na área.
Herman, para finalizar, passa um recado aí para os produtores do Centro-Sul, os produtores brasileiros, que mesmo acostumados com a RIDESA, né, a rede interuniversitária para o desenvolvimento do setor, que conhecem, mas que talvez necessitem de algum empurrão aí para 2018. Por favor, fique à vontade aí.
Bom, é o seguinte, se fala muito em cana com produtividade alta, cana com 3 dígitos, né? Final de ano eu visitei várias usinas, todas com produtividade média acima de 100 toneladas. Então, é possível, vamos trabalhar bem, vamos fazer as coisas certas na hora certa, estar ligado às novas tecnologias para aumentar a produtividade, porque com produtividade elevada, só assim que nós conseguimos suplantar os momentos de preços baixos. Com produtividade baixa, porque o mercado oscila, quer dizer, nós temos anos mais favoráveis, anos mais desfavoráveis e desfavoráveis. Então, nós temos que nós podemos fazer? Manter produtividade alta para manter a nossa remuneração, mesmo quando as leis do mercado não forem favoráveis para nós.
É
É isso
isso
aí.
aí. Muito bem, Herman Hoffman. Muito obrigado pela atenção, então, aqui com a gente. E volte sempre, ok?
Tá certo. Um abraço. Boa
Outro
tarde.
abraço. Herman Hoffman, coordenador geral da Rideza, rede interuniversitária para o desenvolvimento do setor sucroenergético, ou seja, traduzindo, a principal desenvolvedora de variedades de cana, com mais de 60% hoje plantado em todo o Brasil. E falando aí das novas variedades que vão ser lançadas esse ano pela Rideza. E mais ainda, trazendo aqui em primeira mão o fato de que sempre há possibilidade de melhorar em cima de variedades já altamente, com eficácia altamente comprovada. E com isso, Notícias Agrícolas fica por aqui e voltamos logo mais com mais boletins ao vivo aqui para o senhor e para a senhora. Muito boa tarde, muito obrigado.